entrevista especial desta noite aqui no 277 Brasil, nós temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios da Flávia da Silva, que está lançando o livro Credit Score, o guia prático e fácil, em português. Então, boa tarde, Flávia, muito bem-vinda ao 277 Brasil.
Muito obrigada pela oportunidade, Schuster. Muito feliz de estar aqui.
É um prazer lhe receber aqui no 277 Brasil e explicar sobre esse tema que é tão importante para todos os brasileiros, aliás, para todo mundo que vive no Canadá, entender sobre o que é Credit Score. Porque até o Brasil está adotando essa medida recentemente e é uma mudança geral de mentalidade, porque até há pouco tempo no Brasil, e para quem está imigrando é a informação que a gente tem, se você não está no SPC, não está na Serasa, você está com crédito na praça e você consegue fazer o que precisa, as compras que precisa. Mas aí você chega no Canadá e descobre que não é só não estar no negativo. Você tem que ter uma história positiva e aí vem o Credit Score, que o Brasil também está adotando agora. Então, Flávia, o que é Credit Score?
Ok, o Credit Score ele é um número de algarismo que começa entre 300 e 900 pontos. E o que acontece é o seguinte, na verdade é uma tradução daquela coisa que nossos pais nos diziam, que o nome é a coisa mais importante que você tem na vida.
Uhum.
Então aqui o Credit Score é o fator mais importante da sua vida financeira no Canadá. E eu resolvi escrever o guia prático e fácil para ser lido para de pessoal de língua portuguesa, em função que eu recebo muitas perguntas todos os dias, como faço para melhorar meu crédito, como eu posso montar meu crédito. As pessoas, né, no Brasil chegam aqui, porque o Credit Score, na verdade, já está no Brasil desde 2011, só que agora o presidente Bolsonaro sancionou a lei que vai ser obrigado lá. Então, essa é uma cultura que a gente não tinha antigamente, era só SPC e Serasa, como você mesmo disse.
Uhum.
A minha experiência já é de banco no Brasil, eu trabalhei no Banco Bradesco, na Caixa Econômica, então realmente no passado a gente só fazia regularização de cheque sem fundo e o seu nome desaparecia do Serasa. O Credit Score aqui na América do Norte e em alguns outros países é muito utilizado. Então, assim, realmente o Brasil entrou também, já há muito tempo, mas só que sancionou a lei agora. E que é o que define o perfil de comprador, se você é muito arriscado, se você paga suas contas em dia. Então, isso é um fator decisivo na hora de te emprestar o dinheiro. Então, assim, é muito importante que você tenha um bom crédito, mantenha um credit score excelente, tanto aqui e agora também no Brasil.
Certo. E ele define não somente se você vai ter ou não um crédito, mas também a taxa de juros que você vai receber com crédito melhor, se tem uma taxa de juros menor.
Exatamente isso. Então, assim, a sua taxa de juros que você vai ter, independente de qualquer situação, vai ser baseada no seu crédito. Por exemplo, para comprar um carro, se você não tiver um excelente credit score, quer dizer, o número, o algoritmo mesmo, entre acima de pelo menos 680 pontos, você vai estar aí pagando uma taxa de juros altíssima. Eu tenho visto até 14% de pessoas que têm bad credit.
Nossa! É muito alto aqui. Para Canadá, é altíssimo, porque uma pessoa com bom crédito, que taxa de juros consegue?
Olha, dependendo da situação aí da companhia de carro, você pode pegar até 0%. Então, isso é baseado realmente no seu crédito.
De 0 a 14% é uma diferença de milhares e milhares de dólares no final das contas.
Exatamente. Até para quem tem cartão de crédito também, o fato de você ter um bom crédito, não é? Você pode ter as melhores taxas, inclusive nas linhas de crédito, que na verdade são cartões de crédito também, só com juros reduzido. Então, assim, é importante que você tenha realmente um excelente credit score para tudo na sua vida. Vamos dizer que você acabou de chegar, ou você vai comprar uma casa, ou você vai alugar um apartamento, ou até para emprego, Schuster. Muitas pessoas não sabem que há muitas pessoas, quando
eles
checam o credit para você trabalhar.
Uau.
Então, é bom assim, as pessoas terem realmente começar a prestar mais atenção nesse assunto, que seria o mais importante da nossa vida financeira.
Então, vamos explicar como é que se monta o credit score. Vamos começar pelo caminho contrário. Primeiro, a criança que nasce no Canadá, de repente até filho de brasileiro e tal, como é que alguém nascido no Canadá monta o seu credit score?
Normalmente, quando você já que você recebe quando você nasce o seu Social Insurance Number, né? Uhum. Então, esse você já é usado...
Que é o CPF brasileiro.
É, o CPF brasileiro. Então, isso daí já é usado. Por exemplo, no caso, eu tenho uma filhinha pequena.
Uhum.
É, então, eu já fiz no Social Insurance Number dela, o Canadá dá aqui... te dá um certo dinheiro para você fazer uma poupança para o seu filho estudar. Uhum. Então, aquilo já vai no Social Insurance Number dela, né?
Ah, já vai no Social Insurance Number dela.
Ela, exatamente, que já existe uma poupança registrada no nome dela. Ela
com que idade
anos.
Você pode fazer o Social Insurance Number da criança?
Quando ela nascer.
Quando ela nascer, já exatamente. Pode fazer. E você recomenda fazer...
Olha, e nesse caso, eu acho assim, que a gente tem que ter uma educação financeira diferente do que a gente tem no nosso país.
Uhum.
Eu acho que os pais devem conversar com o filho sobre a questão do crédito, né, do cartão de crédito, desde cedo, para usar com responsabilidade.
Uhum.
Porque, na verdade, nada mais é a sua responsabilidade do uso dos seus cartões de crédito, né?
Uhum.
E das suas contas. A gente simplesmente não pode deixar de pagar uma conta e esquecer, porque lá no Brasil a gente é assim, a gente não tem aquela... Por exemplo, a gente nunca paga o nosso cartão de crédito lá no Brasil. Ah, não, pode deixar para o mês que vem, que mês eu pago. Isso não existe aqui no Canadá.
Uhum.
Então, você tem que ter essa educação. Inclusive, tem um programa, tem um projeto aqui no Ontário desenvolvido para ensinar sobre educação financeira nas escolas.
Uhum.
Mas... isso começa de casa mesmo, porque com certeza o seu pai deve ter te falado isso, a sua mãe deve ter te falado quando você era pequeno, que o seu nome é o fator mais importante.
Claro, claro.
Mas
a geração anterior também tinha uma coisa, não, eu pago tudo à vista, eu não quero crédito para nada. Por que é importante ter crédito?
Aqui, porque ele vai saber exatamente como você se vai comportar com uma grande dívida. Por exemplo, se você não consegue se comportar com um cartão de crédito com um limite de 2 mil, como que você vai se comportar, por exemplo, com o financiamento de uma casa?
Sim, porque aqui a casa está com média de preço de 1,5 milhão em Toronto, mais ou menos. É impossível não comprar à vista, como no Brasil. Às vezes, se precisa de crédito, é impossível chegar lá
e pagar
com cash. Né?
Exatamente. Então, para isso, você precisa do crédito. Mesmo que você tenha muito dinheiro na sua conta, você vai precisar financiar uma parte da sua casa.
Uhum.
Então, nisso vai entrar o seu credit score. E por isso que eu te falo que ele é o fator mais importante da compra da casa própria, do seu carro, ou de você ter, por exemplo, às vezes você tem um cartão de crédito que tem um juros um pouco alto, porque a gente tem a partir de 12% até 29%.
Uhum.
E
é uma margem bem grande.
E vai variar de acordo com seu uhum. credit, com seu número, com o algoritmo,
uhum.
né? Que é determinado de acordo com como você paga as suas dívidas.
Uhum.
Nesse guia que eu fiz, ele tem 40 páginas e está explicando exatamente tudo, como o crédito funciona, como que a gente constrói o crédito no Canadá, o que são os números, como os números são classificados. Você pode até, eu dei aqui uma cópia para você.
Uhum.
Tem a classificação dos uhum. números, de como que você pode ver, por exemplo, o fair, o poor, o very poor, o good, quer dizer, como ele tá bom, como ele tá mais ou menos, quando ele tá realmente lá embaixo e quando ele tá no final, tipo, é o final de carreira, quando ele tá em 300, 549.
Aí, quando não vão emprestar nada para você.
Olha, abaixo de 600 já é muito arriscado, sabe?
Uhum. Então, assim... E se emprestar vai ser muito caro.
Vai ser muito caro.
Uhum. Vamos continuar com a nossa história de como se constrói crédito para criança canadense. Então, a sua filha, você está construindo o crédito dela e ela nem sabe, porque ela é muito novinha para isso.
Ela não sabe.
Ela não sabe. A partir do momento que o jovem começa a ajudar pelas suas próprias mãos a construir o seu crédito.
Olha, normalmente quando você tem cerca de 16 anos, tem muita gente que trabalha com 16 anos, né? Então você já recebe o seu paycheck e você tem que abrir uma conta.
Uhum.
É assim que você começa a criar o seu crédito, você tem que abrir uma conta bancária.
Uhum.
Quando você vai abrir a conta, já tem uma, vamos dizer, eles vão checar o seu perfil.
Uhum.
Então nesse cheque do perfil, nós temos dois tipos de inquired. A hard, que é que a gente chama hard inquire,
uhum.
E a Soft Inquire.
Uhum.
Então, quer dizer, para você abrir uma conta, já vai ser uma Hard Inquire. Você já vai ficar marcado lá no seu nome que você procurou um... Eles checaram seu crédito para abrir, para você ver se você tem condições de receber todos os produtos que o banco tem para te oferecer, baseado no seu crédito.
Uhum.
Então, você abriu sua conta, daqui a pouco, se você pagar ou se você receber o seu dinheiro na sua conta, eles vão te oferecer um cartão de crédito.
Uhum.
E o seu cartão de crédito vai ser baseado no seu valor da sua renda, a primeiro momento.
Uhum.
Então, por exemplo, você pode começar com 500 dólares.
Mas agora, por exemplo, vamos ver que eles chequem o crédito de um jovem de 16 anos. alguns pais, como o seu caso, podem ter uma poupança para filha já feita no seu CINAMBER. Pode ter alguns que não tem nada. E aí, como é que fica?
Nesse caso, eu não tô, né, nesse caso específico, eu não estou criando nenhum crédito para a Priscila, mas está no nome dela e está no CINAMBER dela, que já existe uma poupança para ela. Uhum. Mas só vai existir o crédito dela a partir do momento que ela tiver algum tipo de cartão de crédito.
Uhum.
Já existe a poupança no nome, mas da poupança ela não vai dar pontuação para a Priscila. O que vai dar para ela, no caso, é no dia que ela abrir um cartão de crédito. Porque os algoritmos são computadores, inteligência artificial que eles falam.
Uhum.
Então, todas as informações são colocadas no banco de dados e ali, cada vez que você usou o cartão de crédito, vai, por exemplo, se você ultrapassou o limite do seu cartão de crédito, vai aparecer.
Uhum.
Se você atrasou e não pagou, vai aparecer. Isso tudo vai ficar marcado no seu histórico durante 6 anos.
Mas um jovem de 16 anos, tô lá, consegui meu primeiro emprego, tô recebendo meu salário, meu paycheck. Nesse caso, o banco já dá um cartão de crédito de $500 para...
Olha, normalmente eles começam, até porque às vezes o pai às vezes é garantor, não é? O pai acaba sendo...
Ah, o pai pode ser o fiador,
o fiador, mas isso não necessariamente cria o seu credit score. Uhum. Marido e mulher, tem muita gente que chega lá, às vezes, para falar comigo, que tem o marido e casal.
Uhum.
Aí, por exemplo, abri o nome do marido e coloco uma pessoa como segunda, secundária. Uhum. Aquela segunda pessoa, ela não tem crédito. O crédito, na verdade, está no nome do marido.
Claro.
É individual.
Aquele cartão secundário não conta para nada.
Não conta para nada, ele não tem crédito. Na verdade, eles têm que ver como que você se comporta com crédito.
Uhum.
Então, isso vai depender da sua utilização ano mensal, não é? Como é que você se comporta, quanto que você gasta. Você estoura o limite? Você não deixa de pagar o seu mínimo de cartão? Porque tem muita gente que acha que isso não afeta o crédito, e na verdade afeta demais.
Certo. Bom, então um jovem de 16 anos recebeu o primeiro cartão de crédito. Com que score você começa?
Você começa, normalmente eles te dão assim, eles colocam um credit score no que eu recebo do banco, é o mais completo de todos, que é para financiamento. Então você começa, às vezes, com 900 pontos.
Uhum.
Então você que vai, você é o algoritmo...
Você começa com um número altíssimo. Aí o seu problema é você baixar isso, deixar cair a peteca.
E um monte de gente deixa, por não saber, por falta de informação.
Uhum.
O que que acontece? A pessoa, por exemplo, vai comprar um carro, acontece isso muito com a nossa comunidade brasileira, muitas pessoas. Elas não sabem, quando você vai comprar um carro na concessionária, quando você assina o contrato, eles vão fazer um credit check. Se você não passar no banco, eles vão em 5, 6 bancos. Aí, quando você vai fazer alguma coisa, você perdeu ali de cara 100 pontos do seu... E a pessoa não sabe que perdeu pontuação, porque o cara do dealer, ele não explica para a pessoa que ele vai checar o seu crédito até achar um banco que vai te dar o financiamento.
Uhum.
Só que isso fica hard inquiry no seu crédito durante 6 anos, e só ali você, às vezes, em 5, 6 cheques que ele fez, para saber qual é o banco que vai te emprestar o dinheiro, fica marcado e você perde 100 pontos de cara. Então, o meu conselho é, muita gente chega lá, muita gente que eu vejo o credit score, porque eu vejo isso todos os dias, faz parte do meu trabalho, muita gente está com crédito, às vezes, arruinado sem saber. A pessoa também foi para Rogers, deixou de pagar, vamos dizer, mudou de companhia, de companhia de telefone.
Uhum.
Saiu da Rogers, foi para a Bell, deixou de pagar a Rogers. A Rogers, gente, é igualzinho no Brasil, vai para a firma de cobrança e o seu nome fica queimado. Enquanto você não pagar e permanece no seu histórico...
O seu telefone, seu cabo, internet...
Tudo!
Pode lhe arruinar o crédito.
Pode arruinar o crédito. Então tem que ter muito cuidado.
Uhum.
O que eu sempre falo para todos os clientes é que você deve manter sempre suas contas em dia. Não ultrapassar o limite do cartão de crédito. Tem muita gente que às vezes recebe um crédito de 500 e fica comprando. Não, eu deposito a mais e o cartão... Por exemplo, a pessoa tem um crédito de $500, de cartão de crédito, que ela acabou de chegar, tem 500. Só que ela todo mês ela está utilizando 1.000, porque ela vê que é a possibilidade de botar o dinheiro a mais. Só que, na verdade, ela está estourando o limite dela o tempo inteiro.
Claro.
Então, as pessoas fazem isso sem saber.
Você está se queimando.
Se queimando. E isso fica na sua ficha durante 6 anos.
6 anos.
6 anos.
Uau, e aí é um tempo muito grande. Bom, a gente falou então do canadense. Você começa com um crédito alto e você tem que se esforçar para manter, não deixar ele baixar. Agora, o imigrante chega do Brasil, né? Especificamente, como é que você começa o seu crédito? Eu não sei se mudou nos últimos anos, mas você chegava aqui na época que eu cheguei, por exemplo, você diziam que você não tinha no credit.
Você continua. No credit.
Continua. Porque você é recém-chegado. Como é que você começa como imigrante aqui no Canadá?
Nós temos aqui muitos programas, muitos bancos têm, vários bancos têm, um começo, novos residentes que você vai, eles vão fazer tudo isso, eles vão abrir, por exemplo, de estudantes, quem entrou como novo residente, eles têm programas específicos para abrir a sua conta. Uhum. Aí você vai lá, abre a sua conta, dá dois documentos de identificação e abre a sua conta, aí começa tudo. Primeiro hard check para saber se você tem crédito, você não tem porque você acabou de chegar. Uhum. Então, o primeiro cartão de crédito sempre é mais difícil, eles pedem um seguro, um depósito de seguro, tipo de $500. Uhum. E isso vai ser, na verdade, um cartão assegurado. Uhum. Mas quando o banco vai vendo como você vai se comportando, isso é no mínimo de 6 a 1 ano para montar um crédito. Uhum. Não é assim, você chegou, lógico que você está com um ponto alto, mas quando a gente vai checar o seu crédito para te fazer um empréstimo, ele vai saber que seu crédito acabou de começar. Uhum. Muitas vezes aparece no credit, porque você acabou de começar.
Mas aí você diz, pô, eu já venho do Brasil, tenho 10 anos de cartão Visa, Mastercard lá e tal. Isso não interessa.
Isso não tem influência nenhuma.
A bandeira é mesmo Visa Mastercard, mas não tem comunicação de um país com outro.
Tem aquelas pessoas que tem lá no HSBC, lembra lá no HSBC? Um monte de gente. Ah, não, eu sou cliente, qual é do HSBC? Eu sou cliente nota A do HSBC. Uhum. E chega aqui e está pensando que está transferindo suas coisas de lá para cá. O crédito de lá do Brasil, antes nem funcionava assim. Você vai começar uma vida nova aqui no Brasil, aqui no Canadá, em todos os sentidos, até no credit score. Não tem influência nenhuma.
Nenhuma.
Nada.
Agora, uma coisa curiosa também é que a informação que eu tenho é que a sua despesa mais alta, que é o aluguel, não conta no credit score.
Também não conta. Não conta. Uhum. O credit score, na verdade, seu aluguel só vai contar se você for comprar uma casa num programa específico para novos residentes, uhum, para newcomers que eles chamam, e que eles vão pedir 12 meses de extratos mostrando que você pagou a sua conta em dia. Ele só conta nesse momento. Uhum. E nenhum mais.
Nenhum momento mais. Então, você é imigrante, vai ter que também buscar esses bancos que aceitam novos imigrantes, e aí fazer um depósito e conseguir um cartão de $500 e aí...
E começando a construir o seu crédito.
Você começa a construir o seu crédito.
Uma coisa que eu digo, muita gente pega, como eu falei, estoura o limite. Uhum. Assim, se você pode usar, o melhor é você usar o cartão todos os meses e pagar a fatura completa. Se você não tiver dinheiro, você tem que pagar o mínimo 3%. Uhum. Mas não deixar de pagar a fatura. A fatura não pode, em hipótese nenhuma, deixar de ser paga. Uhum. Mesmo que esteja perto do limite do cartão, mesmo assim, a fatura não pode deixar de ser paga.
Aham, certo. Você tem que pagar a fatura, sim ou sim. Aí também uma preocupação para o imigrante que chegou depois de um tempinho. Bom, cansei do TTC, agora é hora de buscar um carro. Em quanto tempo de chegada do imigrante você pode pensar em buscar um carro?
Olha, aqui é muito fácil de você conseguir um carro, né? Eu tenho visto pessoas aí que tá 3 meses, 4, consegue um carro financiado, porque ela já começou com uma conta de telefone. Normalmente, a nossa população, pelos clientes que eu tenho visto que a gente tem um perfil único. Quando a gente chega aqui, a gente já fez bastante pesquisa sobre várias coisas. Então, normalmente o pessoal já chega do aeroporto, já marca um appointment com pessoas, com brasileiros que a gente tem nos gerentes em bancos, e vai começa o crédito já dali. Então, a pessoa já fica sempre se atualizando para saber como que ela vai buscar informações para obter o seu carro. 3 a 6 meses você pode comprar um carro. Também tem um problema muito sério. As pessoas chegam e querem comprar um carro de 80, 90 mil. Isso atrapalha no futuro, se a pessoa quiser comprar uma casa.
Ah, é? Por quê?
Porque a pessoa está utilizando 90 mil de crédito, uma casa de quase um apartamento de 400 mil, você já utilizou 90 mil. Uhum. Então, assim...
Comece com um carro mais simples.
Exatamente. Até porque você vai construir o seu crédito também. O carro vai te ajudar a construir o seu crédito.
Certo. É. Mas um carro, por ser recém-chegado, vai ter uma tarifa de juros mais alta?
Não necessariamente. Não necessariamente.
Você consegue uma tarifa
consegue
boa.
Consegue uma boa. Até porque, por causa do histórico, a pessoa acabou de chegar, o pessoal entende. Os dependendo também do trabalho que a pessoa tem. Não é só o crédito, né? Lembra que também tem a renda anual, que isso também vai fazer bastante diferença.
Certo. Bom, e aí você vai construindo o seu crédito e com quanto tempo você pode pensar em comprar uma casa?
Desde que você A gente tem um programa para novos imigrantes, novos residentes, que se chama Newcomer to Canada. Para você comprar essa casa, você precisa estar 3 meses num trabalho sem experiência. Você pode ter acabado de chegar.
Uhum.
3 meses nos trabalhos sem. Não, passou o período de experiência. E que você tenha, assim, uma renda que possa, né, levar, conseguir uma casa. Mas normalmente eu falo de 3 a 1 ano. Se você tiver um bom crédito, por isso que entra a questão do aluguel. Nesse momento o aluguel vai ser utilizado. Muita gente nem sabe disso.
Uhum.
Você também não pode deixar o cheque do aluguel voltar sem fundo, porque se você for querer comprar uma casa, eles vão te pedir os 12 últimos meses de histórico que como você pagou seu aluguel.
Uhum,
é uma prova de substituir o credit score.
Uhum, certo. Então é importante não bobear em nada, inclusive conta de telefone, de internet, de cabo, o que quer que seja. Agora a gente tem conta de luz nas casas também, né? É, tem que manter tudo em dia.
Em dia, não atrasar. O segredo do crédito é você nunca ultrapassar o limite e nem atrasar a sua conta, nem deixar de pagar. É, no guia eu estou colocando assim que 35%, que muita gente não sabe, 35% que define o seu score, o seu algoritmo, sua numeração, é o histórico de pagamento.
Uhum.
De 100%, 35%. Então você não pode deixar de maneira alguma de pagar.
E essa questão que você estava comentando do o seu crédito baixar sem você nem saber, você está tentando um financiamento de carro ou está tentando um crédito, um cartão de crédito e negam, aí você... Não, vou fazer a volta até achar alguém que aprove.
Cada vez que você tem um hard check, que é como eu falei, que é um cheque pesado na sua conta, você vai perder pontuação. Mas o que eu falo para todas as pessoas é para ficar observando o seu credit score na Equifax, gente.
Pois é, como é que você checa o seu próprio credit score?
Você pode ir na Equifax, www.equifax.ca, você paga $23 e você vai ficar sabendo qual é o seu score. Lógico que você não vai saber ver tudo que está no seu credit score, né? Mas você vai saber a sua numeração. E pelo aqui mesmo no guia tem a de numeração. A partir de 680 já é considerado 650, já é 650 já é considerado um bom crédito. Você já pode ter alguns benefícios. Mas lógico que o melhor é acima de 700. Uma outra coisa que eu gosto de falar para as pessoas é porque a gente tem o credit score sem pagar gratuitamente uma vez por ano.
Pois é, como é que se consegue isso?
Você tem que entrar em contato com a Equifax e ele é normalmente uma vez por ano. Você vai e pede para eles, mandam o fax ou eles mandam uma carta para sua casa. Agora nós temos outras tantas companhias, Schuster, que ajudam as pessoas. Por exemplo, o Mogo, o Credit, eles têm um nome... Deixa eu ver aqui no livro, que eu não estou me lembrando agora exatamente do nome. Mas tem várias companhias que te dão o teu credit score de graça.
Tem companhias que te dão o credit score de graça?
De graça, porque eles querem...
Por que eles fazem isso?
Porque que eles querem ficar o tempo inteiro te saber, por exemplo, para te oferecer cartões de crédito. Então, eles te dão, te mostram o teu credit score para te oferecer produtos. E o banco também funciona dessa forma. Quando você assina... Quando você vai abrir uma conta, você assina uma série de documentos, certo?
Exato.
E lá, bem pequenininho, está escrito, a gente vai checar o seu crédito constantemente para te oferecer produtos. Só que ninguém explica isso também para as pessoas.
Mas essa checagem constante do banco não
baixa. Não, porque ela é um soft. Credit check. Então, não vai ter efeito nenhum no seu crédito.
Uhum.
Então, eles ficam checando para saber como é que você tá pagando as suas contas para te oferecer mais crédito. Porque, veja bem, gente, o banco só oferece crédito para quem não precisa.
Pois é. O banco oferece crédito para quem não precisa.
Para quem precisa, ele não dá.
Não dá. Realmente é meio surreal, mas é assim que acontece. Bom, tem mais de uma empresa que controla o crédito no Canadá, além da Equifax.
Tem a Transunia. São as duas que controlam o crédito, a Transunia e a Equifax. Elas não são concorrentes, tá?
Uhum.
Nós temos... tem alguns bancos que usam Transunia, tem outros que usam a Equifax.
Uhum.
Então não tem concorrência. Mas o número pode diferir uma da outra.
Pois é, e aí é bom você pedir o score anualmente para as duas?
Eu particularmente, eu uso, eu tenho dois no meu telefone. Eu tenho o Credit Keeper, eu acho, no meu telefone, porque é gratuito.
Uhum.
E eu tenho dos dois. Eu tenho do Mogo, que vê a Equifax, e do Credit Keeper, que vê a Transunion. Então, eu estou o tempo inteiro monitorando os dois para saber. Porque, gente, o Credit, ele muda todo mês. Se, por exemplo, eu tive todos os cartões cheios no mês, o meu crédito baixa também, porque eu não posso ficar chegando perto dos limites no banco. Ué, então ela está com problemas financeiros.
Pois é, tem uma informação de que a gente não deveria usar mais de um terço do limite do cartão.
Exatamente.
É verdade?
É verdade. Você não deve ultrapassar 35% do valor total do cartão.
Aí tu pensa, oba, ganhei um cartão de 10 mil dólares.
Exatamente.
Mas não passe de 3.500.
Exatamente. Isso serve para tudo. Você pode até ultrapassar, desde que você pague. Você não pode ficar mantendo esse limite sempre perto dos 10 mil.
Uhum.
Tá? Porque tem gente que fica achando que o limite do cartão de crédito faz parte do salário, Schuster.
Ah, não faz. O crédito não é dinheiro na conta, é uma dívida.
Exatamente, mas tem gente que fica sempre utilizando o cartão. Aí a pessoa acha que ela está com crédito excelente, só que ela está muito perto dos cartões e muita gente perde o controle. Depois vai ter que entrar em bankruptcy e fica com o nome sujo na praça durante 7 anos.
Pois é, porque eu acho que deve ser um problema para um brasileiro que não é cuidadoso, porque no Brasil as taxas de juros são absurdamente altas. Aí chega aqui no Canadá, oba, a taxa de juros é bem melhor. E você pode viciar no mau uso do cartão.
Exatamente isso que acontece. Infelizmente, muita gente, como não tem informação, acaba usando muito o limite, sempre está perto do limite. Então, assim, por isso que eu sou bem conservadora nesse ponto, Schuster, e eu peço para as pessoas não ultrapassem os 35. Porque isso não faz parte, porque, Schuster, para que a gente tem o crédito? Eles querem saber como é que você vai se comportar na sua vida financeira. Então isso nada mais é do retrato, do raio-x de como você se comporta com os créditos. E será que se você não é responsável com 10 mil dólares, como é que você vai ser responsável com 500 mil dólares? Ou 1 milhão de dólares?
Certo, com certeza, né?
Exatamente.
Você tem que ser responsável no pequeno para ser responsável nos grandes valores. Mas acontece de ter erro no credit report?
Também acontece bastante. Acontece muito.
Como?
Você, por isso que você tem que estar observando sempre o seu credit score. Sempre você tem que estar acompanhando. Porque às vezes já aconteceu com vários clientes que eu tenho. Maria Pereira é um nome muito comum aqui. E às vezes pode ter uma pessoa na mesma rua que o seu que tem o mesmo nome. E ela gastou nos cartões de crédito, o nome dela foi incluído na bankruptcy e você é Maria Pereira. Então aquilo ali pode ter uma informação.
Mas não checam. Peraí, qual é o SIN number dessa pessoa?
Mas muitas vezes, aqui no Canadá, lembra que a gente é obrigado, não é obrigado a mostrar o SIN number. Então não necessariamente todos os credit score têm o seu SIN number. Tem o meu porque eu dei o meu para eles, né? Para eles saberem me diferir. Mas tem outras pessoas que não dão o número, não é obrigado, né, Schuster? Então pode ter muita discrepância com relação ao nome. A gente
aquelas
tem
pessoas
problema...
que têm nome igual, né?
Exatamente.
Então, Zé da Silva...
É. Por exemplo, meu nome é Flávia Fernanda Pinheiro da Silva. Como aqui no Canadá eles acham esse nome enorme? Então pode ter discrepância no meu nome, eu posso aparecer no cartão Flávia Pinheiro da Silva e cortou o da Silva, porque o nosso nome brasileiro é muito grande. Então, normalmente, tem muito problema por causa do nome. Então... No Equifax pode ter nome, no TransUnion pode ter outro, e tudo isso, e ela se comunica, o TransUnion e o Equifax, e tudo isso pode, você pode ter outro, um homônimo, então é bom sempre você estar observando.
Aí o Joe Smith aí tem que se cuidar, porque tem
exatamente,
500.
Tem 500, exatamente. Esse é um dos problemas que tem muito grande.
E aí, se tem erro, como é que você contesta?
Olha, a Equifax, tanto a Equifax como o TransUnion, eles disponibilizam no próprio website, você pode entrar e tem lá uma aplicação, não me lembro se é aplicação, mas tem um form que você pode preencher com todas as suas informações corretas e mandar para eles e eles fazem o update.
Isso acontece, você vê, quem fez a compra de um carro em tal loja não fui eu, né?
Exatamente.
Então aí você vê que...
Exatamente, às vezes também, por exemplo, você deixou, esqueceu um cartão em casa ou deixou o cartão lá e você pensou que não tinha, que o cartão... que aqui você tinha fechado o cartão. Pode acontecer, alguém pode estar utilizando o seu nome. Então é por isso que você sempre é bom você estar observando seus cartões.
Tem que...
Você observando seu credit score.
Não, eu estou pagando tudo em dia, não tem que me preocupar. Não, você tem que checar de qualquer maneira.
Exatamente, e tem companhias aí que fazem esse trabalho gratuito.
tá certo. E mitos do credit score?
Os mitos é que, por exemplo, gente, o quanto que você ganha vai impactar no seu credit score. Não existe isso.
Pode ter gente rica com baixo credit score.
E eu conheço.
É rico, mas não paga em dia.
Exatamente. Uhum. Isso não é uma coisa... Não tem nada a ver com o seu caráter, não tem nada a ver com a sua situação social, não tem nada a ver com quem você quer ser. O credit score não tem nada a ver com isso.
É aquela patricinha que compra a loja inteira no cartão e depois não paga.
Exatamente. Existe um monte de Schuster aqui.
Nossa!
Uhum. Então existem vários esses mitos. Uhum. Inclusive, aqui no meu guia, eu tô falando sobre... tudo isso, onde você pode buscar as informações. No final do meu guia tem da onde que eu tirei essas informações, além de trabalhar com todas elas todos os dias. Nós temos o governo do Ontário que disponibiliza, o próprio Equifax, só que eu tentei colocar da maneira mais fácil possível e da maneira que a gente consiga compreender realmente como funciona o credit score.
Perfeito. E bom, aí você danou o seu credit score, deixou conta atrasar, e aí você já está lá naquela faixa que só lhe dão empréstimo com juro altíssimo ou nem lhe dão mais crédito. Como é que você limpa o seu nome? Como é que você salva o seu crédito?
Sempre existe uma segunda chance aqui, a não ser que você tenha feito duas bancarrotas, uma seguida da outra, 14 anos, seu nome fica 20 anos queimado.
Uhum.
Fora isso, Schuster, por exemplo, às vezes aconteceu uma situação de divórcio e a mulher não tem como pagar as contas. Né? Existem programas aí que o governo disponibiliza para você entrar com credit proposal e depois você paga a sua dívida pela metade durante 5 anos e depois você tem que restabelecer o seu crédito. E com isso, existem também cartões de crédito especial para rebuild o seu crédito. Por exemplo, um deles que é muito famoso que é o Capital One. Então você tem que começar como se você fosse uma criança, de novo, tem que começar tudo de novo.
Uhum.
Para ver que você teve, infelizmente, você derrapou, mas que você vai, no futuro, construir, que todo mundo pode ter uma segunda chance.
Uhum.
Porque você pode perder o emprego e não conseguir pagar suas contas.
Sim.
A gente também entende isso, eles entendem isso,
uhum.
Mas não fazer uma por cima da outra, não fazer isso 2, 3 vezes, porque senão você não consegue crédito, muito difícil.
Claro, mas o seu histórico negativo está lá... por 6 anos, em quanto tempo você consegue ter pelo menos um mínimo para ter um cartãozinho para sobreviver para as despesas do mês?
O Capital One, mesmo com bad credit, ele está lá escrito que ele rebuild your credit. Uhum. Ele está lá para fazer isso. Eu, todos os clientes que me perguntam como fazer para melhorar o crédito ou para sair dessa situação, que passou por essa situação difícil, eu sempre falo, você tem que ter 2 cartões de crédito. Nunca mais, hipótese nenhuma, não ultrapassar o limite, nem estourar o cartão, nem muito menos deixar de pagar. Você, aos pouquinhos, você vai construindo. Demora pelo menos um mínimo de 2 a 3 anos, porque você já teve o seu passado, fica lá durante 6 anos, depois ele vai sumir. Mas, de qualquer forma, você fica tipo com uma marca. Então, assim, você não pode cometer esses erros novamente.
Claro.
Mas, normalmente, a pessoa aprende, porque ficar 6 anos com 100 credits... é como se você não tivesse vida. O crédito realmente
é terrível. Faz parte da sua vida. Diferença de credit proposal de bankruptcy. Você tem que evitar a bancarrota tanto quanto possível, né? Qual é a diferença entre os dois?
Olha, a diferença entre os dois é que na bankruptcy você fica 7 anos ali com aquela... com... No seu credit report, 7 anos, que você fez a bancarrota. No credit proposal, com 3 anos, ele já vai aparecer só que você fez algumas coisas. E o melhor é que, por exemplo, para a bancarrota, eu não sou especialista, mas isso como a gente vê como cartão, como para financiamento de casa, a gente pede 2 anos depois que a pessoa tenha saído da bankruptcy e tem que ter no mínimo 2 cartões de crédito, mas isso é só de uma bancarrota. Mas a diferença é que o credit proposal afeta, mas não afeta igual a bancarrota.
É sempre a melhor opção.
E tem várias
empresas e até ONGs que fazem isso.
Exatamente. Tem muita gente. Eu prefiro não falar sobre o assunto, mas só para restabelecimento do crédito, eu prefiro... always o credit proposal, porque ele permanece só 3 anos e no futuro, se caso aconteça alguma coisa, você pode fazer ele de novo e ele não vai ficar lá no seu crédito durante 14 anos. Então é bom ter cuidado entre a bancarrota e o credit proposal.
Perfeito. E tem umas lojas de carro que não são vendedores autorizados, realmente carro usado, compre de qualquer maneira, no credit, bad credit, vale a pena ou é pegadinha?
Não é pegadinha, é verdade. Eles oferecem lá juros até 19%. E se você não pagar, eles pegam o teu carro.
É um juro altíssimo. Para quem está desesperado por um carro, você paga um juro altíssimo.
Mas você também está rebuilding o credit também.
De qualquer maneira, vale a pena.
Ele vai mandar informações positivas a seu respeito, se você pagar em dia, né?
Aham, claro.
Se você pagar em dia, ele vai mandar.
Você tem que aguentar a dificuldade.
Exatamente, você tem que aguentar a dificuldade.
Aham, perfeito. E como é que você teve essa ideia de escrever esse livro em português?
Sem brincadeira nenhuma. Eu recebo, pelo menos por semana, muitos e-mails pedindo a informação sobre o Credit Score. Porque eu apareço lá no YouTube falando sobre isso, tem alguns lugares que eu apareço falando sobre o crédito, e tinha muita gente que ficava me perguntando, pô, me ajuda, ou pessoas que entraram em bancarrota que não sabem como restaurar o crédito.
Uhum.
E eu falei, gente, como eu trabalho com financiamento, acabava que ficava... muitas vezes as pessoas me ligam para perguntar coisas de crédito. Eu falei, bom... eu fiz uma palestra uma vez, até no Brasileiro
Connect. Eu repeti 500 vezes.
Eu fiz uma palestra no Brasileiro para Networking no ano passado,
uh-huh,
sobre o Credit Score.
Uh-huh.
E naquele, eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que escrever um guia sobre isso. Então, eu escrevi tudo. Tudo, tudo que a pessoa precisa saber.
Em português é o primeiro que tem.
Não existe em português, não tem. É só o meu agora. É o meu. Lógico que depois vai existir outros, mas o meu é o primeiro, pioneiro.
Genial, excelente. E o legal é que ele está disponível em hard copy e online.
Exatamente, ele está na Amazon. E, gente, para você checar o seu crédito no Equifax é $23. Para você saber tudo sobre o crédito, eu estou vendendo ele no Amazon por
R$9,90. Nossa, tá...
É praticamente de graça. É uma informação muito importante para construir a sua vida financeira aqui, para gerar mais dinheiro, enfim. Uhum. Isso daqui é a coisa mais importante.
E tá no Amazon, é melhor, inclusive, você que ainda está no Brasil, ainda está vindo para o Canadá, já compra ele, já estuda, para já começar do primeiro dia montando seu crédito aqui no Canadá e não... por besteira, derrubando o seu score.
Exatamente. A pessoa, mesmo no Brasil, isso daqui, do jeito que eu coloquei, como eu tive no Brasil na época exatamente que o Bolsonaro sancionou a lei, e não tem diferença nenhuma. A diferença do Brasil e aqui é que no Brasil o nosso crédito gira entre 300 e 900, e no Brasil gira de 300 a 1.000. E não tem diferença nenhuma, é a cópia do crédito score da América do Norte no Brasil.
Eles copiaram o sistema norte-americano, copiar e colar, e pá, colocaram no Brasil.
Exatamente, não tem diferença, uhum. É a mesma coisa, eles estão fazendo agora propaganda, crédito positivo, aí você vai, eu tenho conta lá no Banco do Brasil, eles me falaram sobre o crédito positivo, eu falei, mas eu conheço o crédito positivo, que é a mesma coisa do crédito.
É o que eu trabalho no Canadá.
Exatamente.
E a cópia em papel?
Eu fiz pro lançamento 100 cópias, eu já não tenho mais nenhuma.
Uau, já tá soldado, claro, um sucesso, todo mundo quer, né?
Exatamente.
Mas tá lá no Amazon, tá aí disponível no mundo inteiro na internet, 24 horas, qualquer lugar onde você esteja, não tem que ir até a livraria, não tem que esperar a entrega, tá lá na hora, tá na disponível.
Na hora que você comprar, tá disponível. Eu vou fazer mais algumas coisas aqui para vender numa coisa brasileira que a gente tem, mas por enquanto ele tá disponível. As cópias já foram, eu já vendi todas, mas eu vou fazer mais, porque muita gente tá me pedindo mesmo. Até corretor de imóveis tá me pedindo para entregar pros próprios clientes.
Claro, porque é uma informação básica para você chega no Canadá, como você disse, é o seu nome, é a sua vida, é uma preocupação número um que você tem que ter, né?
Isso daqui é o fator crucial para você ter uma vida financeira saudável, Schuster. Sem o credit score, você não vai comprar casa, você não vai ter carro, você não vai nem morar.
Pois é, porque tudo bem, eu recebo meu salário e daí, né? Não tenho crédito, não posso fazer nada, né?
Exatamente.
Aí você tem uma coisa só, eu tenho crédito para comprar o pão na esquina. Não,
exatamente.
Não é só o que você precisa na vida, né? Você precisa de mais coisas.
Exatamente.
Uhum.
E se você não tem dinheiro em cash para fazer compras grandes, como carro, como casa, você vai precisar do seu credit score.
Claro.
Ele quer saber como é que você vai se manter, se você realmente tem um trabalho. Então, isso daqui, na verdade, é o fator mais importante da sua vida financeira.
Claro, e para um cartão de crédito, né? A gente imagina em 2019 você viver sem cartão de crédito, aquela coisa, e até para coisas que você não imagina, porque você vai em muitos lugares, no Brasil, no Canadá, não tem um troco. Não tem troco? Pá, tá aqui o cartão, não tem problema de troco. Questão de segurança, eu também não gosto de usar dinheiro vivo em qualquer lugar. Você não se preocupa, tá ali só o cartão. É a sua segurança, né? É uma praticidade e você tem uma despesa extra ou surgiu uma oportunidade. Ah, mas eu não tirei dinheiro do banco. Não, tá aqui o cartão, pá. Então é muito fácil.
Ele é essencial para a vida financeira. E é até essencial. Porque ele vai te dizer como é que você realmente vai fazer com grandes dívidas, né? Como que você vai pagar as grandes dívidas.
Claro, perfeito. Bom, mas agora nós vamos trocar de assunto, porque a Flávia fez uma palestra essa manhã, também muito interessante, que vocês têm que saber os detalhes. Como comprar sua primeira casa no Canadá, né? Foi junto com a Ana Figueiredo. E aí, como é que foi essa palestra?
A palestra deu muito... Eu fiz um lugar para 15 pessoas e nós tivemos 50 pessoas que procuraram.
Nossa!
Por causa do incentivo do governo, né? O governo vai dar uma parte de dinheiro para você comprar a sua casa. Né? Então, isso é um assunto que tem muitas pessoas novas chegando no Canadá. E muita gente veio com Work Permit, depois acabou pegando PR. E tem vários programas do governo que ninguém sabe.
Falta informação, tem programas do governo que a gente não sabe.
As pessoas não sabem, exatamente. Tem um programa específico para quem é novo residente. Tem um programa que se chama New to Canada, para vender para as pessoas que é o perfil do nosso, a população brasileira que está aqui atualmente. Que você pode comprar sua casa própria com apenas 5% de entrada.
5% de entrada.
Exatamente. Então as pessoas...
Pois é, quem qualifica para esse programa?
Olha, normalmente são pessoas que estão menos de 5 anos no Canadá, acabaram de se tornar residentes, ou pessoas também com Work Permit. Elas também têm direito a comprar a casa.
Work Permit, você já tem direito a comprar a casa.
Exatamente, só que lembrando que em Toronto, em Vancouver, né, você tem que pagar aquela taxa para não residente. Então são 15% em cima do valor total da propriedade.
Então, e esse você tem que dar adiantado ou você inclui na mortgage?
Não tem como dar adiantado. Os 5% tem que sair do seu bolso e os 15% por você não ser residente, você terá que pagar essa taxa. Essa taxa foi estipulada...
Adiantada também.
Adiantada. Foi estipulada no dia 17 de abril de 2017. Então já tem mais de 2 anos que isso está vigorando no nosso mercado imobiliário. Mas isso não impede, porque muita gente tem bastante uma boa condição e fica pagando aluguel. E ela nem sabe que existe essa possibilidade. Então, assim, e o governo, se você se tornar residente, ele te devolve esse dinheiro que você pagou em até 4 anos.
Ele devolve?
Devolve o dinheiro que você pagou.
Uau!
Exatamente. Então, existe esse programa para newcomer, mas agora, o programa novo que entrou, que vai ser lançado no dia 2 de setembro, é que o governo vai te emprestar, por exemplo, você vai comprar uma casa e você tem 5% de entrada. Para ajudar no seu down payment, o governo vai te emprestar mais 5%. Então, em vez de você dar 5% de entrada, você vai dar 10%. Então, as casas que você pode comprar para o valor máximo de casas e apartamento é 575 mil dólares. Então, quer dizer que o governo vai te ajudar com 5%. Se você for comprar uma casa nova na planta, ele vai te prestar 10%. Isso é para todo mundo, first time buyers, pessoas que nunca compraram uma casa no Canadá.
Mas, especialmente para quem está chegando, não é meio assustador, porque o mercado imobiliário de Toronto e Vancouver está tão inflacionado, as casas estão com preço lá em cima, não é preocupante? Se encontra alguma coisa de valor razoável para morar, que esteja ao alcance do newcomer?
Claro que sim. As pessoas às vezes pensam que em Toronto só existe casa de 1 milhão. Não é? No Brasil, normalmente é mais acostumado a viver em apartamento, não é?
Sim.
Aqui tem muitos apartamentos abaixo de 500 mil dólares. E às vezes, assim, infelizmente, não é colocado, não tem conhecimento, a nossa comunidade não tem conhecimento, que todo mundo pensa que sua casa é só de 1 milhão. Não tem só a casa, tem apartamento também. Então você pode comprar um apartamento confortável de 2 quartos, dependendo da localização, de 500 mil dólares. Então, assim, existe possibilidades. E existe também muita procura. E existe agora, depois que vai ser lançada no dia 2, eu tenho certeza que o nosso mercado vai ser, porque isso vai beneficiar muitas pessoas que não têm condições de comprar. Porque muita gente não tem 5% de entrada. Não é isso. Nosso público brasileiro, que eu posso te dizer que eu atendo, eu sou especialista em atender as pessoas que vêm do Brasil, principalmente com relação ao down payment que vem do Brasil.
Uhum.
Porque as pessoas não sabem, normalmente quando você vai no banco, aquela pessoa que vai te atender, o gerente do banco, ele não é especialista em financiamento. Ele trabalha com todos os produtos do banco. Uhum. Mas no meu caso, eu sou especialista, eu só trabalho com financiamento. Então, além de eu ter acesso a 50 bancos, eu só faço um credit check. E se você for de banco em banco...
Vai fazer 50 credit check.
Exatamente, as pessoas nem sabem dessa informação.
Uau! E claro, como você disse, aí derruba o seu credit score.
Exatamente. Mas, existe apartamento mais barato? Gente, vocês têm o MLS aí. Claro que os corretores de imóveis têm acesso ao MLS. Mas nós temos também um website gratuito, que é o realtor.ca. Que você pode ver que como existem propriedades abaixo de 500 mil. Propriedades, eu estou falando de condomínios. Eu não sou corretora para falar o preço de condomínio, nem sei claro. Quais são as coisas. Isso são as informações que tem na internet para todo mundo ver.
Uhum.
Tá? Outra coisa que é importante, Schuster, o primeiro passo da compra da casa própria é o dinheiro, é o financiamento. Para você procurar o corretor, você tem que estar com a sua carta de crédito pré-aprovada.
Claro.
Então, isso vai envolver o seu credit score.
Para começar.
A sua renda.
Uhum.
E o seu down payment, que pode ser mínimo de 5% de entrada.
Uhum.
Esse programa que o governo definiu agora é maravilhoso para quem acabou de se tornar residente. Maravilhoso.
Uhum.
O Canadá está de portas abertas para quem se tornou novo residente e queira comprar uma casa.
E isso ajuda a indústria da construção civil, então beneficia o Canadá.
Claro que beneficia.
Isso aí é para fomentar a construção de novos imóveis.
Casas, claro. E o governo deu 3 anos para terminar esse programa. Então, gente, é uma oportunidade única.
Agora, 3 anos para você correr atrás agora.
Exatamente. A gente nem sabe, porque é 1 bilhão 250 mil. A gente não sabe se vai conseguir chegar até os 3 anos.
Se o dinheiro chega por 3 anos, é o dinheiro que o governo alocou.
Exatamente.
Então, quanto mais cedo, melhor.
Quanto mais cedo, melhor. As chaves vão ser entregues para quem entrar nesse programa a partir do dia 2 de setembro. As chaves serão entregues a partir do dia 2 de novembro. Então, quer dizer que se tem 2 meses, não. Claro que você não é obrigado a correr agora. Mas se você quiser fazer o seu pré-aprovo e começar a procurar, porque a carta de crédito, antes de você procurar, você tem que saber por quanto você se qualifica para comprar.
Claro. Primeira coisa é saber qual é o limite que você tem para comprar um imóvel.
Exatamente. Uhum. Então, com essa carta de crédito e outra coisa, Schuster, fora de Toronto, existem muitas casas de 500 mil. Às vezes a pessoa quer morar só aqui. Vai para Barrie, vai para Hamilton, existe. Schuster, 500 mil dólares casa lá em Barrie.
Imagina.
É o que uma hora e meia daqui? É uma hora dirigindo, mas existe.
Uhum.
Muitas pessoas estão saindo de Toronto para comprar casa, para Barrie, para Hamilton, para London. London tem um polo enorme de brasileiros hoje em dia. As casas lá são
você
baratas.
Você tem uma vida mais tranquila, menos trânsito e tal, e você tem uma casa por um preço muito inferior ao de Toronto.
Exatamente.
Uhum.
Então, assim, existe possibilidade de você realmente comprar.
A partir de que renda anual familiar você consegue pensar em comprar?
Uma casa, para esse programa específico que o governo fez agora, é 120 mil dólares.
Então, 120 mil.
Para mulher, marido, vamos dizer que você ganha 50 e seu marido ganha 70. Schuster, qualquer pessoa que tenha um trabalho hoje em condições, por exemplo, a nossa comunidade brasileira, ou trabalhando na construção, o pessoal consegue fazer isso, 120 mil, para comprar uma casa de 500 mil. Consegue fazer. Entendeu? Então, assim, claro que muita gente vem com bastante dinheiro que gasta no college para depois se tornar residente. Mesmo assim, pessoal de IT, a nossa população agora está muito... Eles são profissionais muito qualificados que estão aqui.
Uhum.
Então, isso é uma renda normal para o Canadá, 120 mil dólares. Não é assim um
claro.
Big deal.
E se você está devendo do... Como é que se chama? O crédito educativo aqui, você fez um college e tal. É, mesmo assim, você consegue ser aprovado para a compra da casa?
Depende da sua renda. Vai depender da sua renda. Porque, normalmente, eu já vi pessoas que... Tem pessoas... Depende do curso também. Eu já vi pessoas que devem, por exemplo, 7, 10 mil. Já vi pessoas devendo 20, 30 mil. Mas vai depender da renda. Uma renda combinada também. Uhum. Não necessariamente você tem que entrar nesse programa do governo. Existem outros programas disponíveis.
Uhum.
Esse daí é só um deles que o governo lançou agora para dar uma movimentada para as pessoas que não têm condições de comprar.
Uhum.
Entendeu?
Perfeito. E para a pessoa que tem dúvida, puxa vida, o despesa de compra de uma casa vai ser muito maior que a de um aluguel.
Olha, vamos lá, Schuster. A maioria dos aluguéis aqui em Toronto vão, para começar a conversa, basement 1.400. Eu fiz ontem um apartamento de 495 mil dólares. Um juros de 2,59% por 5 anos, 25 anos. A mortgage foi 2.112. Vamos combinar, Schuster. 1.650 de aluguel. Isso é basement.
Aham. Uh-huh.
Para 2.200. Lógico que tem outras taxas. Tem a taxa de condomínio e tem a taxa do IPTU. Tem essas duas taxas. Dependendo do prédio, vai ser mais alto ou mais caro. Mas mesmo assim, vale muito a pena você comprar. Porque o dinheiro do aluguel, você está pagando a mortgage de outra pessoa. Você está pagando o financiamento de outra pessoa.
Claro.
Então, é muito melhor você comprar. Certo? Além do que, é uma poupança, né? Tem que pensar que é uma poupança. Se um dia você vender, você vai receber a equity da casa.
Claro.
Os imóveis aqui em Toronto, garantido é 3% ao ano.
Uhum.
Começa com 3%. Então, assim, não vale a pena. Vale a pena comprar uma casa aqui como investimento, se você quiser. No futuro, você pode tirar o dinheiro da sua casa que valorizou e comprar outra casa. Então, assim, vale muito a pena você comprar.
Com certeza. E você falou também hoje pela manhã sobre análise do mercado, o que aconteceu nesse primeiro semestre. O que aconteceu no mercado imobiliário no primeiro semestre deste ano?
Olha, como está tendo, por causa... Eu prefiro até falar dessa forma. Por causa da troca de governo, você viu que o Trudeau lançou, lançou esse programa para, né, para dar uma movimentada maior. No começo do ano, parece que teve uma queda um pouco no mercado.
Uhum.
E depois acabou, não foi igual ao do ano passado, porque há 2 anos atrás o mercado de Toronto estava impossível, né? Ninguém conseguia comprar casa praticamente, tinha milhões de ofertas. Agora, com as mudanças que o governo fez em 2018, no começo de janeiro, vamos dizer que esfriou um pouco o mercado, né, por causa das mudanças, que o stress test veio dificultar a qualificação das pessoas. Isso foi um grande baque, não é? Porque o nosso juros de base aumentou bastante. Então, isso prendeu muita gente de comprar. A pessoa não se qualifica.
Uhum.
Agora, o governo deu os juros baixou e o governo está começando a dar uma afrouxada.
Uhum.
Os juros nosso de base caiu de 5,34 para 5,19.
Uhum.
Então, isso foi uma diferença muito grande. Quer dizer que deu mais espaço para a qualificação das pessoas.
Uhum.
O que eu posso dizer, eu não sou economista, mas o que é da experiência que eu tenho de 10 anos de mortgage,
uhum.
o nosso... Agora eu estou achando que o governo está dando uma afrouxada um pouco maior para as pessoas comprarem um pouco para comprar casa, sinceramente.
E agora com esse projeto para o novo imigrante aí por 3 anos, é realmente uma oportunidade única que as pessoas têm que buscar, porque o governo, como você disse, tem um budget, tem um limite, e é melhor buscar o quanto antes.
O quanto antes, é uma oportunidade única. E quem perder, gente, é tipo assim, lógico, o programa tem os outros lados, tem vários lados, mas eu tenho que falar do lado positivo, que a sua mortgage ou seu monthly payment vai ser menor do que se você tivesse somente com 5%. 10% é diferente de 5%. Oportunidade única para ter a sua casa própria aqui no Canadá.
Perfeito! Nós agradecemos a presença no Noite Latim Brasil da Flávia da Silva, com tantas informações importantes sobre a compra do seu primeiro imóvel no Canadá e também lançando o seu livro Credit Score, o guia prático e fácil, em português. Então você não tem desculpa para, a partir de agora, construir um bom Credit Score no Canadá. Muito obrigado, Flávia. Valeu.
Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Júlio, pela oportunidade. Adorei.
Valeu.